Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje de manhã algumas coisas coincidiram. Eu abri o jornal e estava lá o Leandro Carnal, que ele escreve regularmente no Estadão, fazendo um artigo que, puxa, complementava um outro artigo do Estadão, mais antigo ainda, que alguém tinha me recomendado ontem, que eu acho que eu até publiquei no Facebook, etc. e tal. Na verdade, o Carnal estava se debruçando sobre o problema da nossa aversão tupiniquim à leitura. Ele estava tentando entender por que as pessoas não leem. Aí ele fala das... Na verdade, o artigo nem está tão bom assim, está um pouco rebuscado. Esse é um risco perpétuo nas coisas do Carnal, ele às vezes se empolga. Mas ele acaba passando ali por algumas questões interessantes. E uma das que eu achei mais reveladoras, ou pelo menos mais provocadoras, é a ideia de que por trás da aversão à leitura, não é a aversão à leitura, é uma falta de curiosidade. Né? Quem vai ler pela primeira vez é porque tem uma certa fome, tem uma certa curiosidade. E por que que as pessoas não têm essa curiosidade que leva à leitura? Não adianta botar a culpa que fizeram a gente ler José de Alencar e é chato. Na verdade, qualquer coisa que tivesse levado ali provavelmente não teria provocado maior sucesso. É claro que existem os Harry Potters, tem alguns cases aí de sucesso, né, como leitura juvenil, mas independente da opinião dele, alguns números são muito gritantes. Eu vou dar link aqui para esse artigo que saiu no Estadão, cuja manchete, cujo título, na verdade, é assim: 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Tá, os números só vão piorando, né? Quer ver? Deixa eu ver, tem mais livros aqui. Quer dizer, o livro normalmente o cara lê porque a escola mandou, tal, né? É aquela coisa bonita. Quer ver? Olha aqui, nessa pesquisa eles estão chamando de leitor quem leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Já o não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido alguma coisa nos últimos 12 meses. Então tem uma coisa a ver com a recência, né? Aí tem umas coisas que não são exatamente surpreendentes, mas também, né, o livro mais lido, a Bíblia, né? Ok. 74% da população não comprou nenhum livro nos últimos 3 meses, né? O que mais que tem de interessante aqui? 30% dos entrevistados nunca comprou um livro. O que mais? As mulheres leem um pouquinho mais que os homens, blá, 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 blá. Deixa eu ver se tem mais alguma estatística interessante aqui. Quando fala dos professores, também a coisa é um pouco perturbadora. Ah, tem uma outra coisa interessante. Por exemplo, em termos de... ou do que você mais gosta de fazer no seu tempo livre, a leitura ficou em 10º lugar. Né? Em primeiro lugar foi televisão, 73%. Que mais que caiu aqui? Internet, depois sair com os amigos, depois ver filmes em casa, depois usar o WhatsApp, pá, 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 pá. Então, dos 73% do primeiro lugar, a gente cai para os livros, que são 20%, sem contar os mentirosos, claro, né? Bom, isso é um pouco preocupante, eu não sei o que dizer, não tenho nenhuma tese para isso, eu só tenho a lamentar. Por que que a gente não tem essa curiosidade, por que que a gente não tem essa fome de conhecimento? Eu fico me perguntando se para mim foi uma questão de educação, ou se é uma questão inata, eu não sei. Eu sei que eu tenho inúmeros projetos de incentivo à leitura, eu vou dar link aqui para o Leia Vale a Pena, onde eu faço reviews em vídeo de alguns livros que foram importantes para mim. Eu criei algumas comunidades no Google Plus que não foram para frente, eu criei um projeto Anjos da Leitura no Facebook que não vai para frente, mas acho que em parte por causa disso, né? Aliás, vocês querem ver os livros mais lidos aqui? No total, os livros mais lidos são A Bíblia, Diário de um Banana, Casamento Blindado, A Culpa das Estrelas, 50 Tons de Cinza, Ágape, Esperança, O Monge e o Executivo. Então, você pode ver que a gente não está exatamente no caminho dos mais promissores. Então, eu sei que normalmente a gente está falando de tecnologias aqui, mas convenhamos, né? Tem algum sistema operacional mais fascinante, né, do que a nossa mente, do que a gente coloca dentro, né, desse grande HD vazio que é o nosso cérebro? Então, fica aqui, vou dar esse link para vocês lerem, eu não sei o que fazer a respeito, aceito sugestões, provavelmente o que a gente pensa a respeito vai ser mais ou menos lugar comum, mas é bastante perturbador. Mas já que eu falei em cérebro, um artigo interessante hoje, por que que os seres humanos têm um cérebro tão grande? A tese mais recente é que nós desenvolvemos cérebros maiores para poder viver em sociedade. Então, o fato de você viver em sociedade, ter as relações sociais, quem é quem, quem come quem, bom, isso força você a ter um cérebro maior. Um grupo de pesquisadores está desafiando um pouco esse senso comum aí com uma nova teoria. Falei, ok, isso é importante, mas a gente mediu 140 primatas, cada um com um cérebro de tamanho diferente, cada um com hábitos diferentes, cada um com hábitos alimentares diferentes. E o que a gente achou em termos de correlação forte não foi tanto o tamanho do grupo social, porque afinal o orangotango tem um cabeção e é praticamente solitário. A questão é dieta. A tese deles é, a partir do momento em que os primatas pararam de comer grama, e grama está em todo lugar, e grama é só olhar para baixo, não é a coisa mais fácil do mundo, ninguém viu uma vaca assim olhando para cima, não, vaca olha para baixo. A hora que os primatas descobriram frutas, o que acontece com frutas? Primeiro, frutas não estão no chão, né? Segundo, frutas estão em árvores, você tem que saber reconhecer a árvore, você tem que saber aonde está essa árvore. Mais do que isso, frutas têm épocas, então você tem que, de alguma maneira, não só ter um mapa tridimensional da floresta, mas também um mapa temporal, né? Agora é época do quê? O que eu pego onde e tal? Então, conseguir montar esse mapa mental requer um cérebro maior. Isso deu acesso a gente a uma fonte muito melhor de nutrientes, muito mais rica em calorias. Isso também teria permitido que o cérebro crescesse maior, e para que a gente conseguisse explorar tudo isso, os grupos foram se formando e tornando mais sofisticados. Então, esses pesquisadores não estão desacreditando a história dos grupos. Sim, mas eles acham que a questão da mudança na dieta trouxe uma complexidade das quais o próprio grupo seria consequência. É lógico que o artigo também vai lá, conversa com Dunbar, que é um pesquisador que todo mundo conhece, etc. e tal. Para quem não lembra, Dunbar é aquele cara que tem aquela tese de que a evolução fez com que a gente só fosse capaz de considerar como parte do nosso círculo mais próximo, no máximo 150 pessoas, né? É por isso que a gente tem uma certa limitação no quesito amor ao próximo, porque do ponto de vista darwiniano, darwinista, a gente evoluiu para grupos de tamanho médio. Esse é o Dunbar, acho que muita gente já ouviu falar, pois bem, ele é contra essa história da frutinha, ele continua acreditando na questão do tamanho do grupo social versus o tamanho do córtex. Então, essa é uma linha interessante, eu estou falando de coisas completamente fora da nossa rotina, mas tem outra coisa interessante aqui, saiu uma notícia no Estadão também, sobre um brasileiro que tem uma pesquisa no Canadá e ele pode ser indicado ao Prêmio Nobel. Pelo quê? Por ter descoberto a importância da amamentação. A amamentação não só prepara o sistema imunológico das crianças, reconhecendo de novo a questão do microbioma, do sistema imunológico, das bactérias, etc. e tal, mas também, aparentemente, crianças que foram amamentadas até os 2 anos, elas desenvolvem melhor o quê? O cérebro. Então, tudo está girando aqui em torno do cérebro. Eu não sei se falta a gente mamar mais nesse mundo para gostar um pouco mais de ler, eu não sei qual é o problema, aceito sugestões, porque eu juro que eu estou fazendo o que posso e o resultado tem só confirmado as estatísticas mais pessimistas. Bom, desculpe o desabafo, mas vamos lá levantar essa tocha. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha.